existem doações que não nos custam nada porque damos daquilo que temos de sobra. Não nos custa nada doar algum dinheiro ou doar uma parte do nosso tempo para ajudar alguém quando temos dinheiro e tempo de sobra. Mas os tempos em que vivemos são outros. São tempos difíceis, onde o dinheiro e o tempo ficaram curtos para a grande maioria. É verdade que ainda há pessoas que têm muito dinheiro e muito tempo, mas muitas delas estão ocupadas apenas consigo mesmas. Desse modo, vivemos uma época onde a caridade se esfria, onde doar algo de si aos outros custa muito e por isso as doações diminuem. Mesmo que não poucas pessoas ainda hoje doem algo material, é cada vez menor o número daqueles que doam de si mesmos aos outros algo do seu tempo, da sua atenção, da sua presença. O Evangelho deste domingo começa com um alerta. Jesus pede para tomarmos cuidado para não nos tornarmos cristãos indiferentes para com a situação social dos mais necessitados. Pior ainda, jamais podemos nos tornar pessoas que se beneficiam da exploração dos mais fracos. Cristãos que, além de não se importarem com as injustiças sociais, usam da inocência religiosa dos mais pobres para enriquecerem suas igrejas, merecerão a pior condenação. Marcos capítulo 12, versículo 40. O que Jesus está nos dizendo é que uma igreja ou uma religião que se mantém na indiferença para com o sofrimento dos pobres nada significa para Deus e torna-se igualmente insignificante para a humanidade. Esse é um cuidado que devemos tomar. Depois desse alerta, Jesus nos convida a refletir sobre algo que está caindo em desuso hoje, a doação. Jesus escolheu fazer de sua vida uma total doação em favor da salvação da humanidade. Ele não apenas doou algo do seu tempo ou da sua atenção para ajudar pessoas, mas foi uma doação viva, um sacrifício vivo. Justamente por isso sua presença entre nós se dá no pão, trigo que se doa para ser triturado, e no vinho, uva que se doa para ser esmagada. E nós que comungamos do seu corpo e do seu sangue, somos chamados a nos tornar cristãos cada vez capazes de nos doar pela salvação da humanidade. Mas há um problema nessa doação. Papa Francisco disse certa vez: "Desconfio da caridade que não custa nada e não dói." Foi o que Jesus percebeu nos ricos que depositavam suas grandes ofertas no cofre das esmolas do templo. Marcos capítulo 12, versículo 41. Quando vivemos nossa vida voltados unicamente para nós mesmos, distantes da dor das pessoas, alheio às injustiças sociais, precisamos desconfiar. Algo está errado conosco, com a nossa fé, com a nossa religião. O sentido da nossa vida não está em nos poupar, mas em nos doar. E nos doar dói, exige sacrifício da nossa parte. Surpreendentemente, aparece uma pobre viúva diante do cofre das esmolas. Ninguém se deu conta dela, ninguém a enxergou, porque além de ser mulher, de ser pobre e de ser viúva, o que ela ofertou foi totalmente insignificante enquanto valor material. Duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Marcos capítulo 12, versículo 42. Mas essa mulher chamou a atenção de Jesus a tal ponto que ele convidou seus discípulos a refletirem sobre a atitude dela. Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Marcos capítulo 12, versículos 43 a 44. Como entender a atitude dessa viúva do Evangelho? Como entender a atitude da viúva de Sarepta, que morrendo de fome, ela e seu filho, teve a coragem de preparar um último pãozinho e dar de comer primeiro ao profeta Elias e somente depois a ela mesma e ao seu filho? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 13 e 15. A palavra de Deus está nos dizendo que é mais fácil você encontrar generosidade em quem tem pouco do que em quem tem muito. É mais fácil você encontrar humanidade e solidariedade em quem sofre do que em quem tem uma vida poupada de inúmeros sofrimentos. É mais fácil você encontrar fé em pessoas pobres que pouco ou nada estudaram, do que em alguns líderes religiosos que estudaram filosofia e teologia. As duas pobres viúvas mencionadas hoje na Sagrada Escritura estão aqui para sacudir a nossa consciência anestesiada por uma vivência religiosa que se mantém tranquilamente distante do drama humano daqueles que são injustiçados. Uma igreja ou uma religião que não se importa com a ferida social da humanidade e acomoda-se ao serviço espiritual, além de ser uma traição ao Evangelho, colabora também para o ateísmo no mundo, pois anuncia com a sua distância em relação aos que sofrem que Deus, se existe, não se importa com o sofrimento humano, além dele parecer compactuar com as injustiças sociais. Duas breves reflexões nos ajudam a repensar nossa atitude para com os necessitados. A primeira é de São Basílio Magno: o pão que tu retens pertence ao faminto. O manto que guardas no armário é de quem está nu. Os sapatos que apodrecem em tua casa pertencem ao descalço. O dinheiro que tens enterrado é do necessitado, porque tantos são aqueles aos quais fazes injustiças, quantos aqueles que poderias socorrer. A segunda é de Santo Agostinho: o supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres. Se esses dois santos vivessem na nossa época, seriam chamados de esquerdistas ou comunistas. No entanto, eles apenas entenderam perfeitamente o alerta de Jesus no Evangelho deste domingo. Oração. Senhor Deus, percebo minhas mãos fechadas. Tenho medo de abri-las e de me doar. O individualismo me tornou uma pessoa mesquinha, fechada nos meus próprios interesses. Mas hoje, essa pobre viúva do Evangelho me questiona e me convida a abrir as mãos. Ela me pergunta se eu entendi o significado da Eucaristia que eu comungo, a qual me convida a doar-me sem reservas, como teu filho sempre faz por mim. Senhor Jesus, liberta-me do consumismo. Ajuda-me a desfazer o meu coração de tudo aquilo que em mim é supérfluo. Abre os olhos da minha alma para que eu possa enxergar os necessitados à minha volta e os ajudar, repartindo com eles o meu pão, como fez a viúva em relação ao profeta Elias. Concede ao meu coração a confiança na providência do Pai, que não apenas nada deixará faltar à minha sobrevivência, mas sempre me dará algo a mais para ser partilhado com os pobres. Espírito Santo, tu és chamado Pai dos pobres. Liberta cada cristão e especialmente os líderes da nossa igreja de todo tipo de ganância e de corrupção. Torna-nos próximos dos pobres, solidários com os necessitados, defensores dos injustiçados, protetores dos indefesos, cuidadores dos que estão feridos à nossa volta. Alimenta em nós uma espiritualidade verdadeiramente segundo o Evangelho de Jesus Cristo, para que o nome de Deus seja santificado e glorificado nos lábios e no coração dos pobres deste mundo. Amém.